Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre Apologia de Sócrates. O título foi Por que Sócrates foi cancelado, né? E hoje a gente fala de cancelamento quando você é cancelado das redes sociais, mas na época o pessoal pegava um pouco mais pesado, você era cancelado de verdade. Então Sócrates foi condenado à morte e a obra gira em torno da autodefesa de Sócrates. Muitos autores consideram que a Apologia de Sócrates é o Na verdade, a morte de Sócrates é como a pedra angular da filosofia ocidental, que a morte de Sócrates, alguns até comparam a morte de Sócrates com a morte de Cristo, que a morte de Sócrates estaria para a filosofia, assim como a morte de Cristo está para a fundação do cristianismo. Não vou entrar nessa discussão, mas muitos autores acreditam nisso. Há até quem afirma, e isso é bem mais discutível, que essa obra, Apologia de Sócrates, seria a primeira obra de Platão. Mas tem autores que concordam, tem autores que não concordam. Mas por que que essa obra é tão importante? Porque Platão vai definir aqui o que é ser filósofo. O que é ser filósofo na perspectiva platônica? Então, qualquer um de nós, eu posso criar um livro e dizer qual é a perspectiva de Paulo para o que é ser filósofo. Qual é a perspectiva de Paulo? Joãozinho pode escrever um livro dizendo qual é a perspectiva de Joãozinho do que é ser filósofo, a definição de filósofo. E aqui, durante a autodefesa de Sócrates, Platão vai dizer quais são as características de um filósofo. Então, Sócrates foi acusado de corrupção da juventude. Foi acusado de manipular argumentos, de pegar argumentos fracos e manipulá-los até o ponto de que o argumento mais fraco se transforma no argumento mais forte. E foi acusado também de ateísmo barra adorar falsos deuses, promover falsos deuses. Então, essas foram as acusações que Sócrates recebeu. E durante a argumentação, durante a autodefesa, ele vai trazer as características que, para Platão, caracterizam um filósofo. Então, primeira delas, honestidade intelectual. Aquilo que eu sei. Aquilo que eu não sei, eu não sei. Daí a gente vai entender a história do só sei que nada sei de Sócrates. A gente vai entender o que é que ele quis dizer. E não está escrito desse jeito no livro. Então, quando vocês forem ler a obra, não procurem com essas palavras assim ditas desse jeitinho. Essa frase é mais uma síntese das ideias que ele transmitiu. A segunda característica é que o filósofo ele busca a verdade. É alguém que busca a verdade, um buscador da verdade. Você só pode buscar aquilo que você não tem. Então você não pode, para ser filósofo, partir do princípio que você tem a verdade. Você tem a verdade, você não serve para a filosofia, na visão de Sócrates. E o terceiro, a terceira característica de um filósofo é que ele cuida mais das coisas da alma do que das coisas do corpo. Ele está mais interessado em acumular riquezas na alma do que acumular riquezas e bens para o corpo. Então, essas três características são centrais no filósofo, na perspectiva platônica: honestidade intelectual, busca da verdade e você cuidar mais da alma do que você cuida do corpo. São três características essenciais. Essa live vai durar aí meia hora. Mais ou menos, depois eu vou tentar ver as perguntas de vocês. Nas outras lives eu até já brinquei, eu não consigo ler as perguntas e explicar ao mesmo tempo, eu acho que é uma burrice masculina. Mas no final de tudo eu vou ler as perguntas de vocês e vou responder todas as perguntas que vocês tiverem feito aqui no nosso chat. E aqui embaixo, na descrição do vídeo, vai ter um link para a nossa plataforma de streaming, que é o Acrópole Play. Essa live vai durar meia hora, a gente vai gravar um vídeo. Eu vou gravar um mini curso de mais ou menos 3 horas, explicando a apologia capítulo por capítulo, de forma que você vai poder ler a apologia capítulo por capítulo do livro e vai entender a apologia. Vai ser muito mais fácil a sua leitura depois de assistir essa obra. Clica aqui no link abaixo, se inscreve no Acrópole Play, e a gente tem uma riqueza de vídeos lá, muitos vídeos da professora Lúcia Helena, muitos vídeos que não estão no YouTube, e lá a gente consegue ensinar de uma forma mais consistente do que aqui no YouTube, né, que não tem tanta continuidade. Então, vamos agora entrar dentro da autodefesa de Sócrates. Como é que ele vai se defender? Então, o livro acontece, o cenário do livro é o tribunal. Então, Sócrates está diante dos 501 juízes que vão votar se ele era condenado, será inocente ou culpado, e iriam votar a pena de Sócrates. Então, o judiciário ateniense era democrático, era baseado na democracia participativa de Atenas. Então, o cenário é Sócrates diante dos 501 juízes. Ele vai fazer três discursos. Então, primeiro, a acusação acusa. Após a acusação acusar, Sócrates vai fazer seu primeiro discurso. Exatamente o que os acusadores de Sócrates falaram, a gente não tem. Não tem escrito isso. Mas por aquilo que Sócrates fala, dá para inferir mais ou menos o que é que os acusadores dele falaram e argumentaram sobre ele. Por que eles acreditavam que Sócrates era culpado e por que, para eles, ele deveria ser condenado à pena de morte. Então, no primeiro discurso, Sócrates vai tentar quebrar logicamente essas três acusações que foram feitas para ele, de corrupção da juventude, de traição dos deuses do Estado e de transformar argumentos fortes em argumentos fracos. Argumentos fracos em argumentos fortes e manipular o discurso. Ele vai tentar quebrar isso. Depois que ele faz a sua autodefesa, os juízes vão votar. Aí, nesse momento, eles não votam a pena. Eles votam só se Sócrates é culpado ou se Sócrates ele é inocente. Se é culpado ou se é inocente. Depois que eles votam, aí vão votar que ele é culpado. Depois que eles votam na culpa de Sócrates, Sócrates faz o segundo discurso, que é o discurso que, nesse momento, era comum que os culpados chamassem filho, chamassem esposa, chamassem amigos para tentar apelar para o emocional dos juízes, para ou eles reconsiderarem a condenação ou considerarem uma pena mais branda. E o acusado poderia até propor uma pena que ele achava que era justa nesse momento. Aí, depois desse segundo discurso, os juízes vão votar agora qual vai ser a pena que aquele condenado vai cumprir. E depois da condenação final, o condenado faz um terceiro discurso, que é Sócrates agora sabendo que a pena dele era a pena de morte. Muitos afirmam que Sócrates até já sabia que ele estava condenado a priori. Aquele tribunal seria muito mais uma encenação, mas provavelmente ele já entrou no tribunal condenado, sabia disso, e na obra você vai perceber que ele não estava se esforçando muito para se livrar da pena que ele já estava, já tinha como certa. Então Sócrates começa, na verdade, explicando que ele está sendo julgado, não está sendo julgado por nenhuma daquelas três acusações. Ele estava sendo julgado, na verdade, ele estava ali naquele momento, pela primeira vez na vida dele, diante de um tribunal, pelo fato de ter acumulado muitos ressentimentos, pelo fato de ter feito com que muitas pessoas ficassem ressentidas com ele durante o seu trabalho como filósofo. Inclusive, muitos dos juízes que estavam ali queriam votar se ele era condenado ou se era inocente. E aí ele explica como tudo isso começou. Dentro da Grécia, você tinha um oráculo, que era o oráculo de Delfos. Guardadas as devidas proporções, mas só para vocês entenderem a importância do oráculo de Delfos dentro da cultura grega, o oráculo de Delfos, entre muitas aspas, tá, estava para a religião grega como o Vaticano está para a religião católica. Então, muitas aspas nisso, mas só para vocês sentirem um pouco da importância do oráculo. Aliás, os gregos eles não tinham identidade nacional, mas a identidade deles com a religião deles era uma identidade profunda. Eles não se viam como gregos, a identidade deles era com a cidade-estado, mas eles tinham a religião como algo que unia aquela etnia, mas a identidade, uma identidade nacional, eles não tinham fortemente. Então, os gregos respeitavam muito o oráculo de Delfos, respeitavam bastante. E quando o oráculo, um amigo de Sócrates chamado Querofonte, perguntou ao oráculo se existia algum homem mais sábio do que Sócrates. E o oráculo respondeu assim: sábio é Sófocles, mais sábio é Eurípedes, mas entre todos os homens Sócrates é sapientíssimo. Sábio é Sófocles, mais sábio é Eurípedes, mas entre todos os homens Sócrates é sapientíssimo. E aqueles que interpretaram os ditos do oráculo, o oráculo sempre fala assim de uma forma um pouco oracular, misteriosa, né? Essa fala está até bastante clara para os padrões oraculares. Interpretaram que Sócrates estava dizendo que o oráculo estava dizendo que Sócrates era o homem mais sábio de toda a Grécia. Quando Sócrates soube disso, no primeiro momento, ele não acreditou naquilo que parecia que o oráculo estava dizendo. Por quê? Porque ele se lembrava de vários homens que ele mesmo considerava mais sábios do que ele. Fala, não, deve ter alguma coisa errada. O oráculo não deve estar querendo dizer isso que ele está falando. Deve ter um significado mais profundo por trás. Não é essa interpretação, a interpretação correta. E ele escolheu três cidadãos. Escolheu um político, escolheu um artista e escolheu um artesão. E foi conversar, que ele considerava mais sábio do que ele. E ele foi conversar com cada um deles. Então, primeiro foi conversar com um político. E começou a conversar com um político sobre política. E o político, como era de se esperar, por ser um grande político, deu a ele uma aula de política. E aí Sócrates começou a refletir, escutando a conversa, nem refletindo por dentro. Tá vendo? O oráculo não tá certo. Esse homem é muito mais sábio do que eu. E aí Sócrates mudou de assunto. Parou de falar de política e começou a falar, sei lá, sobre arquitetura, sobre um outro assunto que não tem nada a ver com política. E ele percebeu que com a mesma ênfase, com a mesma certeza que o político falava de política, ele falava sobre outro, qualquer outro assunto que você tocasse. Aí ele ficou meio assim. Aí foi procurar um artista. E começou a conversar com um artista sobre arte, sobre poesia, sobre música. E o artista deu uma aula só sobre tudo isso. E Sócrates, ó, tá vendo? Esse artista é muito mais sábio do que eu. E aí Sócrates mudou de assunto. Aí começou a falar de política, começou a falar de arquitetura, começou a falar de geografia, economia. E com a mesma certeza que o artista falava sobre arte, que era um assunto que ele realmente dominava, ele falava sobre outro, qualquer outro assunto. Ele, opa, peraí, tem uma coisa errada aí. E aí ele foi atrás de um artesão. Um artesão é alguém que domina uma técnica. Então, sei lá, um marceneiro, que é um excelente marceneiro, excepcional. E começou a conversar com aquele artesão sobre aquela técnica que ele dominava. E o artesão deu uma aula para ele sobre aquela técnica. Mas quando o Sócrates mudava de assunto, a pessoa com a mesma certeza que falava daquela técnica que sim, de fato, ele dominava, falava sobre qualquer outro tema que você tocasse. Aí Sócrates está aí. Está aí porque agora eu entendi o que o oráculo quis dizer. Porque o oráculo disse que eu sou o homem mais sábio. Porque esses homens não sabem onde termina seu conhecimento e começa sua ignorância. Eles não sabem que, Sócrates vai sintetizar, que um verdadeiro sábio é aquele que diz assim, isso aqui eu sei, isso aqui eu entendo, e sobre isso aqui eu posso falar. Sobre isso aqui eu não sei, sobre isso aqui eu não entendo, então sobre isso aqui eu não posso falar. Um sábio é aquele que sabe onde termina seu conhecimento e onde começa sua ignorância. Sobre isso aqui eu falo, sobre isso aqui eu digo assim, não sei, não sei. É melhor você procurar uma pessoa que entenda mais desse assunto do que eu, porque na verdade eu não sei. Não, mas o que é que você acha? Não, eu acho que você deveria procurar uma pessoa que entende mais sobre eu desse assunto, porque sobre esse assunto A aqui eu entendo, eu posso falar, mas sobre esse assunto B aqui é melhor você ver outra pessoa, eu não entendo, eu não posso falar. Dentro da língua grega você tinha duas palavras, uma era episteme, daí que vem a ciência, o ramo da filosofia que é epistemologia, que é a busca do conhecimento. E outra que era doxa, que é traduzida normalmente como opinião. Episteme é aquele conhecimento baseado no estudo sólido, na tentativa, na prova, na experimentação. Então, não é um conhecimento baseado no achismo, mas é um conhecimento baseado numa busca sólida pelo conhecimento e pela verdade. E a doxa, a opinião, é aquele conhecimento baseado no achismo. Não, eu acho que é isso, eu acho que é tal coisa. Eles até diziam que é o conhecimento baseado nos sentidos. Ou seja, você não testou, você não provou. Às vezes você escutou alguém que entendia falar sobre, entendia de fato sobre aquele assunto, aí pegou os argumentos dele, copiou, Ctrl-C, Ctrl-V, guardou ali no seu bloco de notas mental e fala daquele assunto como se você dominasse ele completamente. Isso era doxa para Platão e para Sócrates. Platão, ele via a doxa como algo muito negativo. Então, você ter opinião sobre tudo, que é algo que é valorizado no nosso momento atual, é como você comer um pacote de biscoito de 11 da noite, de 11 da manhã, pouco antes do almoço. Nem aquele biscoito vai dar os nutrientes que você precisa, mas ele vai tirar a sua fome do almoço, de você comer de verdade. Então, a opinião seria isso. Algo que tira de você a sede de buscar a verdade, mas ao mesmo tempo não traz para você a verdade. E um sábio é aquele que sabe onde termina a sua episteme e onde começa a sua doxa. E aí Sócrates dá a entender que no fundo ele não sabe de nada, ele não fala isso com essas palavras expressamente, mas no fundo o que ele quer dizer é: eu não tenho nenhuma verdade absoluta. Claro que ele sabia de muitas coisas, sabia que sabia de muitas coisas. Mas o que ele queria dizer, ele não tem nenhuma verdade absoluta. Por isso que sintetizou-se isso como: eu só sei que nada sei. E aí ele começava a conversar com as pessoas, e quando alguém tentava mostrar que sabia de um assunto, que ele sentia que a pessoa não sabia, ele começava a perguntar até chegar ao ponto de evidenciar que aquela pessoa não entendia daquilo que ela estava falando. E com isso, fazendo isso, bem, a Atenas da época tinha 300 mil habitantes, mais ou menos, e os cidadãos eram 30 mil, mais ou menos. Então, de tanto fazer isso, ele foi acumulando ressentimento. Imagina você fazer isso ao longo de décadas, 30 mil pessoas, não é tanta gente assim, né? Que era que realmente importava do ponto de vista de voto, né? Podia te acusar ou te condenar. E aí ele foi acumulando inimigos ao longo dos anos, ao longo das décadas. E para piorar, os jovens que gostavam de acompanhar Sócrates, porque veja bem, quando Sócrates contra-argumentava uma pessoa, não é que ele soubesse daquele assunto. Ele não sabia, mas o que ele queria mostrar é que a pessoa também não sabia sobre aquele assunto. Então, ele não dizia que sabia de tudo. Então, para você desmoronar uma pessoa, o argumento de uma pessoa, você não precisa entender daquele assunto. Só precisa fazer certas perguntas que vão mostrando que, no fundo, aquela pessoa não entende dele. E os jovens que acompanhavam Sócrates começavam a fazer isso. Pegavam os sábios, os doutores de Atenas, e começavam a contra-argumentar com eles, como Sócrates fazia. Aí o sabichão lá começa a ficar com raiva do jovem. Aí o pessoal: não, na verdade o menino é bom, ele está fazendo isso porque ele está sendo mal influenciado lá por aquele velho louco do Sócrates, que faz isso com todo mundo. Então, além de conseguir inimigos diretos, Sócrates começou a conseguir inimigos por procuração. Porque todo mundo que os discípulos dele brigavam, que os alunos dele brigavam, ficavam com raiva não do aluno, mas ficavam com raiva de Sócrates. Por isso que dizia que Sócrates corrompia a juventude, né? E aí ele fala que ele está sendo julgado naquele momento, na verdade, por esse ressentimento que ele foi acumulando ao longo dos anos. E que, inclusive, muitos dos juízes que estavam ali e queriam votar se ele era culpado ou inocente, também foram pessoas que têm ressentimentos guardados em relação a Sócrates. Mas que ele fala que isso aí era o trabalho dele, era a missão de vida dele, que ele preferia morrer ao deixar de fazer aquilo que ele foi designado pelos deuses a fazer. Ele se coloca durante a obra como um moscardo, que é um tipo de besouro que picava os cavalos. Então os cavalos estavam lá deitadinhos, preguiçosos, aí vinha um besouro lá e picava ele, obrigava ele a se levantar e obrigava ele a se coçar daquele jeito que o cavalo se coça, né? Que é se mexendo todo. Então Sócrates dizia que o papel dele era esse. E ao fazer isso, só que muitas pessoas não entendiam. E que ao fazer isso, muitas pessoas ficavam, na verdade, ressentidas com ele, com aquilo que ele falava, com aquilo que ele ensinava. E aí ele começou a desmascarar os falsos sábios, e daí que veio o ressentimento. Então, primeiro ponto, honestidade intelectual. Lembra que a gente falou? Honestidade intelectual, busca da verdade e cuidar mais da alma do que do corpo. Honestidade intelectual é isso. O que eu sei, eu sei. O que eu não sei, eu não sei. Um filósofo não pode ter vergonha de dizer não sei. Se uma pessoa chega para você e diz não sei, preciso estudar mais, preciso refletir, significa que aquela pessoa é honesta intelectualmente. Porque o mais comum é a pessoa não saber, e quando ela não sabe, ela inventa uma resposta. Só para ocupar aquele vazio, só para ocupar aquele espaço. Tanto é assim que muitas obras platônicas são chamadas aporias. Ele começa a conversar sobre um tema, então uma obra próxima da apologia é o Eutifron, ele começa a discutir sobre o que é a piedade, o que é a piedade, o que é a piedade, e no final ele não chega a conclusão nenhuma. Então é como se ele falasse assim, bem, não sei o que é a piedade. E não é só essa obra, tem outras obras que são aporias também, porque a forma de Platão falar, que o filósofo tem que falar, não sei quando ele não sabe. E isso é honestidade intelectual. A segunda acusação de Sócrates era a acusação de que ele transformava os argumentos fracos em argumentos fortes. Ou seja, ele manipulava o discurso. E isso era justamente o contrário do que ele fazia. Então, você tinha Sócrates, os discípulos de Sócrates, de um lado, que eu vou chamá-los de escolas de linha socrática, e você tinha as escolas sofistas, sofistas com S-O, sofistas, do outro lado, que são duas linhas de escola diferentes. Então, veja bem, quando você entrava na escola socrática, o objetivo da escola socrática era, não era que você aprendesse filosofia para ter sucesso na vida, para ter sucesso social. Não, você aprender filosofia para se tornar um ser humano melhor. À medida que você se torna um ser humano melhor, é natural que certas coisas vão começar a dar certo na sua vida, como uma consequência secundária, como efeito colateral positivo. Mas não era o objetivo da filosofia que você tivesse sucesso na vida, da filosofia de linha socrática. Na filosofia de linha sofista, não. Na filosofia de linha sofista, eles estudavam muitos temas filosóficos, mas usando as ferramentas filosóficas não para tornar você uma pessoa melhor, mas para tornar você uma pessoa com mais sucesso, com mais sucesso social. E saber falar bem era essencial na Atenas do tempo de Sócrates. Por quê? A democracia ateniense, a nossa democracia, eu acredito que no mundo todo deve ser assim, se tiver algum lugar que não é assim, eu não conheço, mas pode ser que exista. A nossa democracia é uma democracia representativa. Como assim? A gente vota num deputado, vota no senador, que teoricamente vai nos representar diante das diversas questões do país. A democracia ateniense, não. Cada cidadão votava. Cada cidadão tinha interesse de votar. Não em todas as situações, como no caso desse, um julgamento dos 30 mil cidadãos, 501 iam votar. Eles tinham um sorteio prévio para ver dos cidadãos quem iria votar ou quem não, quem não iria votar. Mas era uma democracia participativa. A nossa representativa deles é participativa. Na democracia participativa, então, todo cidadão tem direito à voz e a voto. Mas veja que a voz era mais importante do que o voto. Porque voto você só tem um. Voz, com a voz, você pode conquistar os outros 30 mil votos. Então, falar bem era essencial para quem quisesse ter sucesso social na Atenas, do tempo de Sócrates. E os sofistas, então, ensinavam aos seus alunos a como falar bem, a como ganhar uma discussão sem precisar ter razão. Então, pegar um argumento fraco e criar tanta maquiagem, tanta máscara em cima daquele argumento fraco, até que o argumento fraco pareça ser o argumento mais forte. E aí as pessoas iludidas ali por aquele castelo de cartas mental, mas que parece sólido naquele momento, tipo uma porta de papel, né? Que antes de você passar, um papel muito bem feito, uma porta muito bem impressa, antes de passar você acha que é a coisa mais dura do mundo, mas se dá um empurrãozinho assim nela, ela se rasga toda. Os sofistas ensinavam a como fazer isso, a como ganhar uma discussão sem precisar ter razão. Por quê? Porque isso era fundamental na Grécia de então, na Atenas de então, perdão, não na Grécia toda, porque a democracia era participativa. Então, a erística era a disciplina que ensinava isso, a como ganhar uma discussão sem precisar ter razão. E o que Sócrates fazia, e é isso que ele vai argumentar, é exatamente o contrário. É mostrar que aquelas pessoas que discursavam muito, que falavam muito, na verdade não sabiam daqueles assuntos que ela estava falando. Então, a acusação que ele estava recebendo era justamente o contrário daquilo que ele fazia, daquilo que ele é justamente o oposto. Não, eu não faço isso aí que você está falando. Pelo contrário, eu desmascaro aqueles que fazem essas coisas. E aí foi aumentando ainda mais o ressentimento. Então, a primeira acusação foi de que ele, uma das três acusações é que ele corrompia a verdade, que ele pegava o argumento fraco e transformava o argumento forte. E que corrompia a juventude, ou seja, que ensinava aos jovens a fazerem isso. E ele vai falar que era justamente o contrário, ele ensinava os jovens a serem verdadeiros. Ó, se falarem, se o que eu fiz a minha vida toda foi estimular as pessoas a cuidarem menos das coisas do corpo, cuidarem menos dos bens materiais e cuidarem mais das virtudes da alma. Se isso é corromper os jovens, sim, eu corrompo os jovens. Mas se alguém falar que eu faço outra coisa diferente disso, não, eu não corrompo. E veja bem, se Sócrates estivesse no nosso tempo, a gente faria a mesma acusação para ele. Porque os valores da nossa época, quais são? Prazer e conforto. Só faz sentido para a maior parte de nós fazer algo, se aquele algo vai me trazer alguma forma de prazer ou vai me trazer alguma forma de conforto. Se não for trazer prazer ou conforto de alguma forma, não faz sentido eu me esforçar. É muito raro uma pessoa fazer algo simplesmente porque quer evoluir. Não, ela tem que ter um benefício, ou de prazer, ou de conforto. E o que Sócrates ensinava para os seus discípulos era exatamente o contrário disso, de que você devia aprender as coisas pelo prazer que aquilo vai te dar, ou pelos bens que aquilo vai te dar, mas porque aquilo vai te tornar um ser humano melhor. Um ser humano mais sábio, um ser humano mais virtuoso. Sócrates, na nossa época, receberia as mesmas críticas de manipulador. Seria cancelado do mesmo jeito, talvez não fosse morto, talvez. Mas cancelado com certeza ele seria, sem dúvida nenhuma. Então, o argumento da Erística, de que ele transformava argumentos fracos em argumentos fortes, ele derruba o argumento de que ele corrompia a juventude, até porque ele acreditava que tudo que você faz fora, você faz dentro. Se eu corrompo os jovens fora, eu vou corromper os jovens dentro. Eu vou corromper a mim mesmo dentro. Então não seria muito inteligente da minha parte corromper as pessoas fora, porque eu estaria corrompendo a mim mesmo. E o terceiro, a acusação, que na verdade é a primeira que ele derruba no livro, é a acusação de que ele era ateu, barra, adorava e divulgava falsos deuses. Aí ele começa, ó, você tem que se decidir. Ou eu sou ateu, ou eu acredito nos deuses errados. Não tem como eu ser ateu e acreditar em Deus ao mesmo tempo. Então, ele é acusado de não acreditar em Deus e de acreditar nos deuses. Você tem que decidir. Esse argumento aí está errado. Sócrates, ele vai falar mais veementemente de um daimon. Em algumas traduções do português, o daimon tá traduzido como demônio. Mas não é demônio no sentido cristão que está escrito lá, tá? Da visão grega, você tem um ser humano, e embaixo do ser humano você tem toda uma quantidade, uma hierarquia de seres abaixo do ser humano. E acima do ser humano você tem os deuses. E entre o ser humano e os deuses, você também tem uma hierarquia de seres. Então não é ser humano, Deus, e embaixo do ser humano um monte de gente. Não, acima do ser humano você também tem toda uma hierarquia de seres. Que eles eram, recebiam o nome genérico de daimons, que eram espíritos. Mas não no espírito no sentido de um ser humano desencarnado, mas de um ser que está entre os deuses e entre os homens, que ele até vai chamar de um filho bastardo dos deuses, ou seja, alguém que está entre os deuses e os homens. Ele fala: você me acusa de acreditar num daimon, mas como é que eu acredito num daimon e não acredito em Deus ao mesmo tempo? É como uma pessoa acreditar em coisas de cavalo sem acreditar em cavalo. Então não tem como eu ser ateu e não acreditar em Deus ao mesmo tempo. Você tem que se decidir qual das duas coisas eu sou. A partir dessa visão de discussão, que é a visão que os sofistas ensinavam, e que é o que a gente chama de diálogo hoje em dia. Às vezes, quando as pessoas falam assim, ah, você tem que dialogar. É muito raro um diálogo. É muito raro uma pessoa que vai fazer um diálogo de acordo com aquilo que Sócrates dizia, que era diálogo. O que a gente faz muito é discussão. O que é discutir? Eu tenho minha verdade, você tem a sua. Na discussão, eu vou provar que você está errado e que eu estou certo. Então, e você vai tentar provar que você está errado e que eu estou certo. Isso não é diálogo, isso é discussão. Então, eu vou tentar derrubar o seu argumento. Isso é discussão, não é diálogo. Diálogo é assim. Lembra que eu comentei que existia a doxa, que é a opinião, a ignorância, e existe o conhecimento, a sabedoria. Imagina que você tem aqui 100% de conhecimento, que aí você até sairia da episteme e entraria na aletheia, uma pessoa que tem 100% de conhecimento chega na verdade, que é a aletheia. E aqui embaixo você tem 100% de doxa, 100% de ignorância. Nenhum de nós está nesses dois extremos. Todos nós temos algum grau de episteme e temos algum grau de ignorância. Então a gente está em algum lugar aqui entre esses dois extremos. O que é um diálogo? Para ser possível fazer um diálogo entre duas pessoas, primeiro, eu tenho que partir do princípio que eu não tenho a verdade. Então, eu tenho a minha verdade, as minhas decisões, as minhas reflexões. Eu parto dessa verdade que eu fui construindo ao longo da vida, mas provavelmente eu não estou certo. Provavelmente, à medida que eu for evoluindo, eu vou ver que muitas coisas que eu acreditava estavam erradas. E o que uma pessoa com espírito filosófico tem que fazer é, eu tenho aqui minha verdade. E eu vou caminhando, falo, eita, nesse ponto aqui eu estava errado. Aí você pega e modifica, e continua caminhando. Eita, nesse ponto aqui eu estava errado. Aí você pega e modifica. Mas só é possível fazer isso uma pessoa que sabe que não tem a verdade. Quando a pessoa acredita que ela tem a verdade, que ela está certa e acabou, a vida vai batendo e ela insistindo. Não, esse aqui é o certo, esse aqui é o certo. É o mundo que está errado, é as pessoas que estão erradas, etc, etc. Então, uma forma de você evoluir a sua verdade, a sua episteme, é você ir vivendo, e a própria vida vai mostrando como se fosse um grande laboratório, onde você estava certo e onde você está errado. Outra forma de você evoluir sua episteme, seu conhecimento, é através do diálogo. Como assim? Então, eu tenho minha episteme, você tem a sua. E eu vou conversar com você, não com o objetivo de mostrar que você está errado e que eu estou certo. Não com o objetivo de buscar em você, como às vezes a gente faz, a gente lê um livro querendo reforçar as coisas que a gente acredita já. Então, é difícil expandir a nossa verdade com isso. Mas eu vou conversar com você tentando ver coisas que eu não vi, tentando perceber coisas que eu não percebi. Então, como se eu olhasse através dos seus olhos, e através dos seus olhos eu passasse a ver. Aí, quando eu volto para mim, eu amplio a minha própria visão. Então, isso é diálogo. Um diálogo mesmo acontece quando eu faço isso com você, eu te escuto, aprendo e volto para mim, e quando você faz isso comigo. Mas para isso, os dois têm que querer. Mas veja que você pode fazer isso com as pessoas. E como elas começam a falar as crenças delas, e você começa a tentar entender. Não é tentar derrubar, nem questionar, mas perguntar, não para menosprezar ou diminuir, mas perguntar para entender como aquela pessoa pensa. Então, você vai entender ali por um momento. Depois que você entende, depois você volta para você. E aí você vai ver, não, peraí, pensando bem nesse ponto aqui, eu estava errado. Então, o diálogo são as duas partes tentando evoluir a sua verdade, não convencer a outra que o outro tem a verdade. Então, essa é a segunda característica de um filósofo. A primeira é a honestidade intelectual. Aquilo que eu sei, aquilo que eu não sei, eu não sei. A segunda é eu não tenho a verdade, eu tenho a minha verdade, com V minúsculo, mas essa verdade não é a verdade absoluta, não é a aletheia, não é o conhecimento pleno. Então, eu quero viver, eu quero dialogar para evoluir o meu conhecimento. O que eu sugiro é, não espere que as outras pessoas queiram aprender com você. Não, ninguém é obrigado a querer aprender com você, mas queira aprender com as outras pessoas. Vá conversar com elas, sente com elas, tentando extrair delas aquilo que elas têm de sabedoria, aquilo que elas têm de verdade, e aprender com elas. Ah, mas ela não quer aprender comigo. Ah, quem perde é a pessoa que não quer aprender com você. Mas como o nosso sentido de vida como filósofo é crescer e aprender, e eu quero crescer e aprender com a pessoa que está conversando comigo, então eu estou crescendo. Se por um acaso ela quiser minha visão, eu dou. Se ela não quiser, eu não vou ficar doutrinando ninguém sem que a pessoa tenha me pedido. Então, primeira característica, honestidade intelectual. Segunda característica, buscar a verdade. Mas buscar a verdade, você tem que saber que você não tem a verdade. A terceira característica é cuidar mais das coisas da alma do que do corpo. Então, em vários momentos na obra, o que Sócrates vai dizer é que vocês deviam estar menos preocupados em viver ou morrer, em viver bem, no sentido de viver com comodidades materiais, em ter mais bens, em ter mais reconhecimento, e mais preocupados em ser melhores, em ser seres humanos melhores. Um filósofo deve buscar mais as virtudes da alma do que os bens do corpo. mais as virtudes da alma do que os bens materiais. E é isso que a gente deveria fazer, e é isso que eu, aí é Sócrates falando, passei a minha vida toda exortando os atenienses a fazerem. E aí ele complementa, ele diz que, na verdade, ele é como se ele tivesse sido moldado pelo Deus, que no caso, quando ele fala o Deus, eu não posso desobedecer ao Deus. Eu fui moldado pelo Deus, eu fui enviado pelo Deus. Ele está se referindo a Apolo. Ele foi moldado pelo Deus para fazer esse trabalho de despertar os atenienses. E aí chega uma hora que ele vai falar assim, ó, atenienses, eu vos amo e vos respeito. Mas se vocês me mandarem parar de filosofar, entre desobedecer vocês e desobedecer ao Deus, eu prefiro desobedecer vocês. Então, nem que eu tenha que morrer muitas vezes, eu vou continuar ensinando, eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz, porque eu fui mandado pelo Deus a fazer isso. Então, honestidade, buscar a verdade e o terceiro, honestidade intelectual, busca da verdade e se cuidar mais das coisas da alma do que do corpo. Então, se ele parasse de filosofar, significa que ele está cuidando menos, está mais preocupado. Vou parar de filosofar, por quê? Porque eu vou morrer. Mas quem morre é o corpo. A alma continua viva. Aí Sócrates é mais radical, né, do que a gente, mais forte do que a gente. E aí ele argumenta justamente isso, que a vida dele toda, o que ele fez foi tentar ensinar as pessoas a como fazer isso, a como cuidar mais da alma do que do corpo. E aí, depois que ele fez esse discurso, derrubando as acusações que foram feitas contra ele, os juízes foram votar. Aparentemente, dos 500 votos, foram mais ou menos, o número exato a gente não tem, mas 280 e poucos votos a favor, 220, um pouco menos, votos contra. Ele perdeu ali por uma maioria de um pouco mais de 60 votos. Então, lembra que tem um discurso da acusação, aí tem o primeiro discurso de Sócrates. Aí depois do primeiro discurso de Sócrates, os juízes vão votar. Se eles não vão votar a pena agora, vão votar se ele é culpado ou inocente. Aí votaram que ele é culpado. Aí vem o segundo discurso de Sócrates. Então, ele já entrou no tribunal sabendo que ele estava condenado a priori. Então, você vai ver no discurso que ele não está muito querendo agradar os juízes para ser absolvido. Aí ele começa dizendo, agradecendo aos 220 juízes que votam pela absolvição. Ele diz que ele já sabia que ia ser condenado e esperava a condenação por um número muito maior. Então ele agradece aos 220. E aí, nesse momento, era comum que os condenados chamassem a esposa, os filhos, para chorar. Ah, por favor, não mate meu pai é maravilhoso, é um marido maravilhoso, um bom pai, papapá, papapá, absolvo, ou então dei uma pena de distribuir cesta básica, alguma coisa assim. E Sócrates, não, eu não vou fazer isso. Não é digno de um homem, não é digno de um filósofo ficar implorando piedade. Eu não vou fazer isso. Aliás, vocês, juízes, deveriam ter a mesma honradez que eu, de não ficar com emotividade implorando de forma indigna pela sua vida. Se vocês fizessem isso, estariam fazendo um grande bem a Atenas. Então, você vê que ele não estava muito, muito preocupado em ser absolvido, né? Se tinha alguma chance dele ser absolvido, a partir desse momento ele não seria mais absolvido. E, além disso, ele poderia propor uma pena que ele achava justa. Vai ser preso 5 anos, vai ser preso 10 anos, serviço comunitário, tal. Os heróis atenienses, e principalmente os heróis olímpicos, aqueles que venciam as Olimpíadas, recebiam como uma bolsa atleta vitalícia. Eles eram, pelo resto da vida deles, sustentados pelo Estado num lugar chamado Priteneu. Então, nunca mais eles teriam gastos com a sobrevivência. Os homens célebres de Atenas, principalmente os heróis olímpicos, recebiam essa benfeitoria. E ele fala assim, ó, o mínimo que Atenas pode me dar por todos os anos de trabalho que eu fiz por Atenas, é eu ser glorificado no Priteneu. Porque esses heróis olímpicos que estão lá, com os jogos, eles fazem com que vocês se sintam felizes. Mas eu faço com que vocês se tornem felizes de verdade. Então, o mínimo que vocês podem me dar é a glória do Priteneu. Veja que ele não estava muito querendo conquistar a liberdade. Ele já desistiu, já tinha desistido há muito tempo. E aí acontece a votação do juiz agora para votar sobre a condenação, sobre qual a pena dele, como era de se esperar, depois dessa argumentação maravilhosa de Sócrates. Ele é condenado à pena de morte. A bebê a cicuta, né? Que era a cicuta era a forma como era uma morte limpa. É diferente de você ser decapitado. Ser decapitado é uma morte suja. Ele era, foi condenado a beber a cicuta, que era como os cidadãos eram mortos quando eram condenados à morte. E aí ele diz que já esperava, aí vem o terceiro discurso dele, já esperava aquela pena, a pena de morte, e que não tinha medo. E que se mesmo que ele tivesse que morrer muitas vezes, ele não deixaria de filosofar. E continua dizendo que é um absurdo alguém temer a morte. Porque no fundo, a gente não sabe o que tem depois da morte. Pode ser que ela seja ruim, mas pode ser a melhor coisa que poderia acontecer a um ser humano. Então, no fundo, você não sabe. Aí ele vai dizer, a morte pode ser um sono eterno, e aí você vai morrer e não vai ter consciência de nada, ou vai ser uma oportunidade de se encontrar com Parmênides, de se encontrar com Homero, de se encontrar com Orfeu, e de ser julgado pelos verdadeiros juízes, e não pelos falsos juízes que estão aqui. Então, ele diz que a morte é uma dessas duas coisas. No Criton e no Fédon, principalmente no Fédon, a gente vai ver que ele acredita que a morte é essa segunda coisa. É você ir para o mundo dos mortos, e no Fédon, ele vai explicar também a teoria da reencarnação, que depois de um tempo no mundo dos mortos, você retorna para a Terra para continuar seu processo de desenvolvimento, de evolução. Mas é um outro livro. Aliás, tem uma live nossa do Fédon e também tem um curso do Acrópole Play do Fédon. Muito bom. E aí ele continua dizendo o seguinte, olha, eu vou morrer, mas meus filhos, se por um acaso acontecer que de meus filhos se tornarem homens que se preocupam mais com as coisas do corpo do que com as coisas da alma, eu peço, eu imploro que vocês façam com meus filhos exatamente o que eu fiz com vocês, para que eles não se tornem pessoas acomodadas na vida material. E aí tem uma frase célebre, ele termina a obra falando assim, agora sigamos, eu para a morte e vocês para a vida. Quem de nós tem o melhor destino? Só os deuses sabem. E termina a obra com isso. Aí, as obras seguintes na tetralogia, né, como é organizado classicamente, você tem o Eutifron, você tem a Apologia, aí você tem o Criton e o Fédon. A Apologia é Sócrates sendo julgado e se defendendo, Criton é Sócrates preso, e o discípulo dele, que se chamava Criton, tentando convencer ele a fugir da cadeia, e ele vai dizer que não, se nega a fugir da cadeia. A obra dá a entender que, se ele quisesse ter fugido, não teria sido uma coisa muito difícil. Mas ele fala que não vai fugir. E o Fédon é o último dia de vida de Sócrates, a última aula dele, ele explicando o que acontece com a alma depois que morre, o que acontece com o ser humano depois que morre. Ele fala sobre o mundo dos mortos, fala sobre a ideia da reencarnação, fala sobre muitos conceitos interessantes. Temos um vídeo do Criton no nosso canal, temos também uma live do Fédon, e tem o Fédon também no Acrópole Play. E é isso, basicamente, a Apologia de Sócrates. Se forem guardar algo dessa obra, eu peço que guardem o que caracteriza um filósofo, que é honestidade intelectual. O que eu sei, eu sei. O que eu não sei, eu não invento. eu falo o que eu não sei. Além disso, a busca da verdade. Então, eu tenho a minha verdade, mas provavelmente a minha verdade não é a verdade absoluta. Então, eu quero evoluir minha verdade, seja através dos testes que a vida vai me mostrando. Então, eu vou vivendo, não, aqui eu estava errado. Aí você pega e muda, não, aqui eu estava errado. Ou através do diálogo, que é conversar com as pessoas, não com o objetivo de derrubar o argumento delas, mas sim com o objetivo de aprender com elas, aprender com as pessoas. E o terceiro é cuidar mais das virtudes da alma do que dos bens do corpo. Dedicar mais tempo a desenvolver virtudes do que a desenvolver bens materiais. Porque, segundo Sócrates, os bens materiais você não leva nenhum, mas as virtudes você leva na sua alma para o outro mundo. É basicamente isso que a gente tinha. E deixa eu ver aqui se eu consigo acessar as perguntas. Está aparecendo aqui para mim as perguntas. Deixa eu ver se eu consigo acessar. Bem, só apareceu aqui a mensagem do Messias, avisando que a live não estava não estava ao vivo, né? Obrigado, Messias, pelo cuidado. Bem, infelizmente não vou conseguir responder as perguntas ao vivo, mas se vocês quiserem perguntar abaixo, eu vou tentar responder digitando as perguntas de vocês. Muito obrigado pela atenção. Recomendo, primeiramente, nossa escola de filosofia. Se tiver uma na sua cidade, procure a escola. Aqui a gente consegue passar alguns conhecimentos, mas aqui no YouTube a gente nunca consegue dar uma continuidade. Então, daqui a algumas semanas eu vou dar outra live, mas eu não posso partir do princípio de que as pessoas que estão nessa nova live assistiram a live anterior. Então, meio que você tem que partir um pouco do zero. No curso de filosofia você consegue dar uma continuidade maior e fazer um ensinamento muito mais personalizado. Se não for possível, porque na sua cidade não tem um curso de filosofia, temos o Acrópole Play, que é a nossa plataforma de streaming, e eu vou subir um curso de mais ou menos 3 horas, 3, 4 horas, sobre a apologia de Sócrates, capítulo por capítulo. E meu objetivo é que você consiga ler a obra e consiga entender a obra. Peço desculpas aí pela falha de transmissão no início, mas fica gravado. Espero que tenha perdido alguma coisa que possa assistir depois. Muito obrigado pela atenção. Perguntas no, na, na, na caixinha. E